e, portanto, seria obviamente entendido como um péssimo sinal para a justiça em Portugal e, portanto, nunca apoiaríamos uma decisão que fosse nesse sentido, uma proposta que fosse nesse sentido. Uma outra solução seria, e portanto todos os processos seriam decididos pelos juízes competentes em função de, por razões territoriais, e portanto essa situação não nos parece que fosse desejável, e portanto, do nosso ponto de vista, deve manter-se o Tribunal Central de Instrução Criminal. E a outra solução seria, por isso, simplesmente aumentar o quadro de juízes de uma forma significativa. Bom, e aí também houve quem referisse o facto de, porventura, estarmos a criar um quadro sedentário, ou seja, porque os processos, de facto, são muito relevantes, os processos são muito mediatizados, mas não são em número tão significativo que justificasse um aumento muito significativo do quadro de juízes, que se revelaria sedentário num quadro em que, enfim, também os juízes não abundam relativamente a todas as necessidades que têm os tribunais. E havia uma terceira solução, que é esta que é a proposta, que é, de facto, de extinguir não o Tribunal Central de Instrução Criminal, mas o Juízo Criminal de Instrução Criminal de Lisboa poder ser integrado no Tribunal Central de Instrução Criminal, que passaria também a ter competência em matéria territorial no que se refere ao atual Juízo de Instrução Criminal de Lisboa. E esta solução tem reunido um consenso significativo, corresponde, de facto, a uma solução que já tem sido, de facto, sugerida por vários operadores judiciários e que reúne um consenso muito alargado. E, da nossa parte, nós não fugiremos a esse consenso. E, portanto, quer-nos parecer que, dentre as várias soluções possíveis, esta é uma solução razoável e é uma solução que, à partida, poderá dar algumas garantias de poder resolver aquilo que, do nosso ponto de vista, de facto importaria resolver, que é este excesso de fulanização.
Obrigado,
na aplicação da justiça. Daí que o PCP votará favoravelmente, na generalidade, esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, este sistema, tal como está montado, é incongruente. O sistema atual é pouco produtivo e é, sobretudo, massificador de processos. Mas não é verdade que a morosidade da justiça que a senhora ministra nega seja apenas por causa de um tribunal que tem 14 pendências anuais por ano. A morosidade da justiça tem razões muito mais fundas. E o Governo tinha aqui a oportunidade de forma definitiva, harmonizar o sistema. E tinha a hipótese de extinguir o tribunal, o que era um desastre, e não o fez. Tinha a hipótese de criar um Tribunal Central de Julgamento, como acontece em Espanha, e aí sim é congruente com o sistema centralizado de instrução, ou apenas de fundir Lisboa com o Tribunal Central. E foi isso que fez. Não vai mudar muito, porque sem um reforço efetivo do número de juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal e uma harmonização com o julgamento, este sistema nunca funcionará. Nós precisamos de uma espécie de audiência nacional, que é o que existe em Espanha e é congruente com o sistema que temos na instrução. Os megaprocessos não são só por causa da instrução. Nós temos dezenas de processos que se arrastam há anos em julgamento, por causa das regras que temos em Portugal. A morosidade da justiça não depende do juiz de instrução criminal. Nem é culpa nem do Carlos Alexandre, nem de Ivo Rosa. A morosidade da justiça é culpa de um sistema que foi imposto há décadas, vou terminar, Sr. Presidente, e não funcionou. O que nós devíamos era ter criado um tribunal de julgamento central. E o Governo perdeu a oportunidade de refazer aqui essa reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Ministra Francisca Vandona, Ministra da Justiça, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu agradeço a todas as Sras. E Srs. Deputados os contributos que as intervenções que aqui fizeram aportaram para o enriquecimento deste debate. E ao longo dele foram, de facto, suscitadas várias questões. Eu gostava, em primeiro lugar, de significar que o Governo, quando apresentou a Estratégia Nacional Anticorrupção, uma das questões que estava em cima da mesa era justamente essa, era a questão do Tribunal Central de Instrução Criminal, da sua composição atual e da percepção errada que gerava na opinião pública sobre a falta de objetividade no segmento mais crítico do crime grave e organizado, nomeadamente do crime económico, e portanto essa era uma matéria relativamente à qual o Governo não poderia deixar de ter uma intervenção e teve-a aqui e agora. É verdade também porque havia várias hipóteses de solução, muitas foram aventadas e foram aqui algumas delas referidas. Houve até quem admitisse a hipótese de se criar, digamos, que um tribunal descentralizado, com vários ao longo do país. E nossas opções foram recusadas. Foram recusadas porquê? Por argumentos que foram também aqui já referidos, ainda que não concentradamente. Em primeiro lugar, como se foi aqui já dito, nós estamos a falar de um tribunal que tem o máximo que terá tido de instruções nos últimos anos, são 17, divididas por 2 juízes. A média são 11 processos de instrução. Ora bem, se nós tivermos... Parece-me também que ficou claro, relativamente a este tribunal, que o Conselho Superior da Magistratura já se pronunciou no sentido de que, considerando a pendência processual e mesmo tendo em conta a complexidade dos processos, um só juiz seria suficiente para assegurar a carga processual atual. Portanto, aumentar ainda mais o número de juízes era, do nosso ponto de vista, num contexto em que, efetivamente, para além de mais, nós temos outras necessidades a prover em termos de juízes, não seria uma boa solução. Quanto à questão da especialização, que foi aqui também referida, eu quero recordar que hoje nós temos vários tribunais especializados. Os tribunais de família e menores estão especializados e nem por isso deixam de ter um número bastante significativo de juízes. Os tribunais de execução, os juízes de execução são especializados, os juízes de comércio são especializados e, portanto, eu diria que nós temos aqui, no fundo, uma mancha de 9 juízes, o que vai permitir manter não só a especialização, como também uma certa uniformidade, um trabalho mais uniforme ao nível das decisões. E, portanto, por todas essas razões, parece-nos que a opção que aqui apresentamos é aquela que melhor acautela as dificuldades que nós pretendemos agora prevenir e superar. O aumento do quadro de magistrados afetos ao Tribunal Central de Instrução Criminal em número correspondente àqueles que hoje exercem funções no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa. Parece-nos a solução mais justa e mais equilibrada de todas, em todas as dimensões em que o problema possa ser analisado. Eu saio daqui convicta de que algumas dúvidas...
Peço para concluir, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas dúvidas e preocupações que foram aqui expressas podem ser superadas com trabalho na especialidade, não desvirtuando o sentido da proposta, e é obviamente a isso que eu exorto os senhores deputados presentes aqui nesta sala e os senhores deputados que irão trabalhar na especialidade. Muito obrigada, agradecendo a todos o vosso apoio nesta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia. Tem uma proposta de lei do Governo que procede à reformulação das forças e serviços de segurança que exercem atividade de segurança interna no quadro da reafetação de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e projetos de lei do Chega, do Bloco de Esquerda e do PSD. O primeiro procede a alterações a artigos da lei em vigor que é de segurança interna. O segundo que aprova a orgânica da Agência Portuguesa para a Migração e o Asilo. E o terceiro, que procede à alteração à lei orgânica dos serviços estrangeiros e fronteiras. Para abrir o debate, tem a palavra, suponho que o Sr. Ministro da Administração Interna. Faz favor, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. É que não estava aqui inscrito, portanto eu tive que tirar por ilação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei hoje em apreciação dá cumprimento àquilo que são os compromissos de Portugal no quadro do Pacto Global das Migrações, no quadro daquilo que é a visão do programa do Governo, que olha as migrações e as comunidades estrangeiras em Portugal como algo benéfico para a nossa sociedade, para a nossa economia e em que não admitimos que os cidadãos estrangeiros sejam vistos como uma ameaça. A proposta de lei que hoje é discutida promove as alterações necessárias na Lei de Segurança Interna e na Lei de Organização e Investigação Criminal que permitirão ao Governo concretizar a criação de uma estrutura administrativa responsável pelo acompanhamento dos cidadãos migrantes e pela política de asilo humanista que defendemos. Há 8 boas razões para aprovarmos esta proposta. Em primeiro lugar, aquilo que são os compromissos globais de um país que se orgulha de ter sido o primeiro país europeu a apresentar um programa global de concretização do Pacto Global para as Migrações. Em segundo lugar, aquilo que é o cumprimento do programa do Governo, que estabelece uma orientação de separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de acompanhamento de cidadãos estrangeiros. Em terceiro lugar, aquilo que é a necessidade de reorganização das forças de segurança e de reorganização das competências em matéria de investigação criminal relativamente à prioridade ao combate ao tráfico de seres humanos e à utilização da fragilidade de cidadãos vítimas de redes de auxílio e promoção à migração ilegal. Em quarto lugar, esta proposta permite concretizar aquilo que foi uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia na área dos assuntos internos. Claramente, também aqui, distinguir entre aquilo que são funções de segurança de fronteira que se integram no mandato da Frontex, que se concretizou no início da nossa presidência, e a nova dimensão de uma Agência Europeia de Asilo que aprovámos no último dia da nossa presidência europeia. Seguidamente, também maximizar a eficácia da ação na área da segurança interna. Aquilo que é hoje a atuação da GNR, a atuação da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária nas áreas em que dispõem hoje de um quadro de intervenção. Razão essencial também é esta proposta de lei que nos abre o caminho para a concretização de uma clara separação que permita afirmar na dimensão administrativa os valores humanistas que defendemos. Um país que valoriza o papel dos cidadãos estrangeiros, que defende migrantes e que acolhe refugiados. Esta proposta de lei permite igualmente maximizar a experiência adquirida pelos trabalhadores do SEF e que tem de ser valorizada. E permite igualmente reforçar também nesta dimensão aquilo que é uma visão de Portugal como um país certamente com desafios e problemas, mas que foi mais uma vez reconhecido recentemente como um dos países mais seguros do mundo. A dúvida fundamental que hoje, porque tem a ver com o modelo de estruturação da Lei de Segurança Interna, a que os senhores deputados terão de responder, é se, no Portugal democrático, ao fim de quase 50 anos de Estado de Direito democrático, se justifica uma polícia para estrangeiros. Não é essa a visão que temos. Se, no Portugal democrático, se justifica um quadro em que os cidadãos estrangeiros, reconhecidos os seus direitos jurídicos, o seu direito à residência para trabalhar, para estudar, para, por qualquer razão, residir em Portugal, se não deverão ter, a partir daí, aquilo que é o quadro de tratamento das suas questões administrativas, da mesma forma que qualquer um de nós. É neste quadro que estamos a cumprir uma peça essencial do programa de governo. Estamos a fazê-lo com uma visão que reforça, aliás, aquela que é a capacidade das forças de segurança. É a Guarda Nacional.